NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Pelisa, economista na Nippur Finance, e estamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais, falando sobre os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados e o que teremos pela frente ao longo dos próximos dias. Essa foi uma semana bastante agitada nos mercados, nós tivemos muitos indicadores importantes saindo, tanto no Brasil quanto no mundo, e começando falando um pouquinho de Brasil. Primeiro dado importante na semana no Brasil foi a prévia da inflação no mês de julho, o IPCA 15. Ele veio em menos 0,07%, então tivemos mais uma deflação na prévia do índice aqui no Brasil. Esse 0,07% negativo, ele foi um pouco abaixo também do esperado, e aí se olharmos pelo IPCA 15, a gente já tem uma convergência aí de inflação para muito próximo da meta brasileira. O que isso tem de interessante? O que pesou muito nessa queda inflacionária foi a questão da energia elétrica. Houve um bônus que empurrou as contas de luz para baixo, e também, junto com isso, os alimentos também tiveram uma correção para baixo. Então, alimentos e energia elétrica ajudou a puxar o índice, mesmo com a gasolina tendo subido, então os transportes puxaram o índice para cima. Quer dizer, tivemos uma deflação bem robusta até, acima do esperado, e isso reforça um pouco a tese de que semana que vem teremos cortes na Selic. Quer dizer, a gente já vê fazem 3 meses uma inflação menor que o esperado. Se confirmar essa deflação em julho, serão 2 meses com a inflação praticamente zerada, né? Quer dizer, levemente negativa ainda. Então, um ajuste importante na hora de trazer na pauta do Banco Central, que é a inflação mostrando alguma convergência. Ainda aí no Brasil, tivemos alguns dados de atividade. O Caged publicou a abertura de vagas de emprego aí no último mês, foram 157 mil, um pouco abaixo do esperado. E ao mesmo tempo, o desemprego caiu para 8%. Então, o desemprego chegou a bater 8,3% e recuou aí em relação ao último dado. Quer dizer, o Brasil mostrando ainda uma atividade econômica relativamente forte, assimétrica, né? Quer dizer, alguns setores sofrendo mais com a questão dos juros. A gente viu na prévia também do IBCBR, que é uma estimativa do PIB mensal em maio vindo baixo, mas, o que é até natural, dados os juros altos pelo período longo que foi, mas a inflação também cedendo. Então, a expectativa é que semana que vem comece o ciclo de cortes de juros por parte do Banco Central. A gente deve ter a Selic recuando para mais próximo dos 12% até o final do ano. Pelo menos é o que o mercado está prevendo no momento. Para fechar o pacote de dados brasileiros, mesmo tendo um déficit fiscal no último mês, quer dizer, o governo gastando mais que arrecadando, né, o balanço fiscal, a nossa dívida em relação ao PIB, ela permaneceu estável, em 73,6%. Quer dizer, um número bem razoável, não trouxe muito movimento no mercado, porque não surpreendeu. Veio um pouco abaixo do esperado, mas em linha, e mostra a nossa trajetória de dívida PIB caminhando com uma relativa estabilidade. Então, isso é importante também para o momento brasileiro. Saindo um pouco de Brasil, tivemos nas duas regiões mais ricas aí do planeta, né? Se pegarmos zona do euro e Estados Unidos, tivemos decisão de taxa de juros. Nos Estados Unidos, o Banco Central americano optou por subir a taxa de juros de 5,25 para 5,5. Então, reverteu a decisão tomada na última reunião, que foi a manutenção da taxa de juros, quer dizer, voltou a subir um pouquinho. As declarações do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, elas trazem como expectativa ainda uma possível alta. Elas deixam uma porta aberta para uma possível alta nos juros, mas os números têm se mostrado um pouco mais suaves para indicar possivelmente o fim do ciclo também, quer dizer, que não tenha mais altas. Quando eu digo isso, tivemos aí na semana o PMI, que é um indicador de atividade econômica mensurado no mês a mês, ele mostrou a indústria contraindo um pouquinho e o setor de serviços subindo um pouquinho. Na média, ainda tem uma expansão leve aí de atividade, mas menor que o esperado. Então a economia americana dá alguns sinais de desaceleração. Não dá para falar em fraqueza, porque quando a gente olha para o PIB do segundo trimestre, mostrou um crescimento de 2,4%, quer dizer, tem sinais mistos na economia americana, alguns números vindo um pouco piores nos últimos 2 meses, mas ainda alguns números fortes aí em termos de atividade econômica e emprego. No entanto, quando a gente olha para a inflação, principalmente a inflação medida pela despesa dos consumidores, que é o chamado índice PCE, ele veio em 0,2% no mês, e trouxe ele cheio para 3% na base anual nos últimos 12 meses. Quando a gente começou o ano, a gente via muito analista falando que os Estados Unidos fechariam o ano com a inflação na casa de 3%. Se a gente olhar o PCE de hoje, passado pouco mais da metade do ano, a inflação já teve convergência. Então, a inflação veio mais fraca que o esperado já há uns 3 meses nos Estados Unidos, e isso trouxe o índice para mais perto do esperado, né? A meta deles é de 2%. Na prática, isso pode indicar sim que o Banco Central americano não suba mais tanto os juros ou não suba mais nada. Quer dizer, estagnou aí, não teremos mais altas. Ainda precisaremos ver na próxima reunião. Fato é que isso o Powell deixou bem claro, que esse ano ainda não deve ter cortes de juros nos Estados Unidos. Lembrando que o ciclo monetário americano de alta de juros começou um ano depois do brasileiro, o Brasil já deve começar a ter os seus primeiros cortes. E não só o Brasil. Quando a gente olha para alguns dos nossos vizinhos que também começaram mais cedo, teremos hoje uma decisão de juros no Chile, ao final da tarde vai ser anunciado, e já se espera um corte de juros na economia chilena. Ainda falando dos Estados Unidos, o núcleo de inflação segue na casa dos 4%. Então, como o Banco Central olha muito para o núcleo, menos do que para a inflação cheia, ainda é um dado melhor que o esperado, mas que precisa ser avaliado. Então, o Powell também falou isso nas suas declarações, que ele vai ter que se olhar os dados até a reunião de setembro para se ter mais clareza. Mas as apostas aumentaram para que haja manutenção de juros nos Estados Unidos na próxima reunião. Na zona do euro, também teve alta de juros, saiu de 4 para 4,25, só que lá a expectativa não é tão clara, é um pouco mais nebulosa a questão na zona do euro. A economia na Europa como um todo, aí, considerando também Reino Unido, andou mal e mostrou dados muito fracos nesse último mês. Quer dizer, os PMIs mostraram uma desaceleração muito forte e as prévias de PIB, aí, os primeiros dados que alguns países já soltaram, na França veio acima do esperado, veio em 0,5% contra um esperado de 0,1%. Mas na Alemanha, que é o carro-chefe da região, teve uma retração no PIB, ele caiu 0,2% no último trimestre e se esperava uma alta de 0,1%. Então, assim, o que a própria Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, comentou é que essa fraqueza de atividade pode fazer com que eles tenham que segurar um pouco as altas de juros. Ao mesmo tempo, a inflação continua pressionada. A inflação na Alemanha, no acumulado de 12 meses, ainda está em 6,2%. Então, assim, vejam como o quebra-cabeça para a zona do euro é muito mais complexo para os Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos mostra dados um pouco mais fracos de inflação, mostra uma convergência inflacionária para mais próximo do que eles gostariam, e a atividade econômica, apesar de desacelerar, não tem se mostrado, não tem representado uma queda, não tem despencado. Na zona do euro, a gente vê um quadro em que a economia tem estagnado, já mostrou uma recessão técnica aí no primeiro trimestre, possivelmente venha com um PIB muito fraco na semana que vem, quando vai divulgar, e a inflação ainda está alta. Quer dizer, para a zona do euro já é um caso um pouco mais complexo. Reino Unido, muito parecido. Reino Unido ainda com inflação próxima a 8% e atividade econômica se mostrando aí fraca, né? Pelo menos no curtíssimo prazo, nada tão expressivo. Ainda falando um pouquinho dos nossos pares de mercado, México e Chile divulgaram dados de emprego aí na semana. O Brasil está com 8% de desemprego, muito parecido com o Chile, que está com 8,5%. Agora o México é um caso à parte, né? Um país que se beneficiou das últimas elevações, da altas aí, né? Cresceu junto com o resto do mundo naquele ciclo de crescimento pós-Covid, conseguiu fazer um controle inflacionário bem razoável, e mesmo subindo juros, a atividade econômica continua bem, e tanto que o desemprego está em apenas 2,7%, veio abaixo do esperado de 3%. Então, o México, com desemprego baixíssimo, quer dizer, desemprego praticamente com pleno emprego. Tanto que tem sido, entre os países emergentes, um dos que mais tem chamado a atenção, né? O Brasil e México têm sido alguns dos destinos importantes aí na questão de investimentos internacionais. Para a semana, então, de maneira bem geral, no Brasil tivemos a deflação, e isso traz uma expectativa aí até mais forte sobre corte de juros na semana que vem. Os dados de emprego mostrando uma melhora marginal, com o desemprego caindo um pouquinho, e a dívida PIB se mantendo estável. Então, um cenário até bom para o Brasil, né, com os números que saíram. Estados Unidos com alta de juros, mas ainda com uma alta de 0,25, e dados ainda mistos, né, quer dizer, nada tão claro, e ainda a possibilidade de subir aí mais 0,25%. Europa já caso um pouquinho mais complexo, uma atividade econômica já em retração e juros ainda subindo. Então esse talvez tenha sido o resumo. Essa semana não teve nenhum dado tão forte vindo da economia chinesa, por exemplo, embora está todo mundo aguardando a questão dos estímulos, já que a China teve um desempenho também pior que o esperado aí no segundo trimestre. Bom, semana que vem, a Vitória perguntou sobre as criptos. Olha, com o cenário de juros americanos, essa alta do Fed ela tenderia a afetar negativamente as criptomoedas. Teria uma tendência tudo mais constante, né? Porque você cria um efeito de substituição, né? Você tem um ativo aí que não paga juros e sobe juros, tende a migrar para essa renda mais agressiva, para algo mais estável. No entanto, tende a machucar muito menos essa alta residual, primeiro porque ela era esperada, né? Então isso já muita coisa já entrou no preço. E segundo, porque a expectativa para frente ficou até mais suave. Quer dizer, se tiver alta, vai ser mais uma. Então a gente já vê um horizonte um pouquinho mais estável para frente. Quando começar o ciclo de queda de juros, inverte, né? A gente poderia ver as criptomoedas ganhando até mais tração. Então, assim, acredito que essa decisão por si só não tenha um impacto tão forte quanto, enfim, venha para frente. A própria Maria Vitória comentou sobre o soft landing, voltou a ser uma possibilidade de ocorrência, né? Por muito tempo, né, se falava nesse soft landing, que a economia americana controlando a inflação sem gerar uma recessão, quer dizer, os juros subindo, a inflação caindo, mas a economia americana não tendo recessão. Até aqui não teve, ela vem empurrando, se previa uma recessão esse ano, já não deve acontecer. Ainda os mais pessimistas acham que semestre que vem ainda pode acontecer uma recessão, mas as coisas estão andando, quer dizer, esse soft landing é bem factível. Pode ser que a economia americana consiga segurar a inflação, passe por um ciclo de juros sem gerar recessão pela frente. Seria a primeira vez desde 1994 que algo assim aconteceria. Então é o que esperamos, né? O mundo andando com uma pegada econômica mais forte. Para a semana que vem, pessoal, temos ainda algumas pautas bem importantes. No Brasil tem decisão de taxa de juros. Não deve surpreender, né? A gente deve ter um corte. As apostas eram num corte de 0,25 ou 0,5%. Dado o histórico do Banco Central, e como ele tem sido conservador na luta contra a inflação, a maioria do mercado ainda acha que 0,25 deve ser o corte. Deve começar com um corte suave e depois ir acelerando conforme os números forem se ajustando. Nos Estados Unidos tem dados de emprego, tanto a abertura de novas vagas de trabalho, quanto as vagas em aberto ainda, né? E também os dados de desemprego. Na zona do euro sai o PIB e a inflação da região como um todo, dos 20 países que dividem a moeda. Reino Unido também tem decisão de juros na semana que vem. China tem dados de atividade econômica e também temos aí PIBs em alguns países também emergentes. O México divulga o seu PIB. Então, essa semana foi bem animada nos mercados, em termos de indicadores, enfim, de direcionamentos. Semana que vem também deve ser uma semana bem animada. Pessoal, agradeço a todos que seguiram aí o nosso bate-papo. Todas as sextas-feiras ao meio-dia e 40 estamos aí com um resuminho do que aconteceu na semana nos mercados, o que vem sido indicado também pela frente. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, ficamos aí à disposição. Tanto eu quanto todo o time aí da Nipur. Obrigado, pessoal, e até mais.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @nipurfinance, ou pelo nosso site www.nipur.com.br.